Olá, boa tarde. Na Ilha do Corvo esteve entre 19 e 22 de outubro, novamente sem ligações aéreas, devido a avarias repetidas nas aeronaves da SATER Açores, alertou hoje o PS Açores, pedindo esclarecimentos ao Governo. Segundo o deputado socialista eleito pelo Círculo Eleitoral do Corvo, Lubélio Mendonça, a situação ocorreu não por motivos meteorológicos, mas por avarias repetidas nas aeronaves de Dash 8Q200, as únicas que operam no aeródromo local. Num comunicado, o partido lembra que já tinha alertado para a gravidade do problema, mas sem respostas e medidas concretas. Face à situação, o partido adianta que os deputados socialistas dirigiram ao Executivo um requerimento no qual pedem esclarecimentos sobre as manutenções realizadas, as ações previstas para evitar novos constrangimentos e se está a ser ponderada a substituição das aeronaves atualmente em serviço. Para o deputado, o Corvo não pode continuar a ser tratado como uma ilha de segunda. O Sindicato Independente dos Agentes de Polícia, o SIAP, acusou a TAP e Azores Airlines de violarem normas do espaço Schengen em voos nacionais, obrigando as autoridades a realizarem controlos a todos os passageiros. Em comunicado, o sindicato denuncia que as duas companhias aéreas estão a operar voos mistos que transportam simultaneamente passageiros Schengen e não Schengen em ligações nacionais entre o Porto, Ponta Delgada, Funchal e Lages, na Ilha Terceira. A atuação das companhias aéreas está a fazer com que a Polícia de Segurança Pública realize controlos sistemáticos de todos os passageiros, incluindo cidadãos portugueses e europeus, em voos internos dentro do território nacional, o que configura uma violação direta das regras daquele espaço. O sindicato apela à TAP e à Azores Airlines para colocarem um fim a esta prática de forma a assegurar o pleno cumprimento das normas Schengen e o respeito pelos direitos dos passageiros europeus.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Hospital de Ponta Delgada tem condições para receber mais 12 utentes no serviço de hemodiálise, revelou esta terça-feira a Secretária Regional da Saúde.
Neste momento está já concluída a instalação de mais 2 postos na estação de águas do H10, que estão neste momento em fase de análise e, como sabem, este processo das águas relativamente à hemodiálise é um processo muito rigoroso e muito complexo. O que é que estes 2 novos postos vão permitir? Vão permitir que mais 12 utentes, até nós termos efetivamente a externalização concluída, que não será para já, ou seja, o que aqui estamos a fazer é aumentar a capacidade do próprio serviço de hemodiálise, enquanto não teremos esta situação definitiva e que não será no imediato resolvida.
Mónica Seydi falava após um encontro que teve com o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, e a delegação regional da APIR, Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, em Ponta Delgada. O presidente daquela delegação, Osório Silva, também falando depois deste encontro, reiterou que as condições que existem no serviço de hemodiálise do hospital, em termos de instalações, não são as adequadas.
São tudo situações de rumento naquelas infraestruturas. Uma infraestrutura que está, neste momento, escutada. Cada vez mais tem aumentado o número de doentes de insuficientes renais nos Açores, em particular na Ilha de São Miguel. E a verdade é que os recursos humanos não são atualmente os ideais.
Osório Silva salvaguardou que, após o incêndio no hospital, estas dificuldades aumentaram mais, bem como o acesso dos utentes a consultas da especialidade, exames complementares, o que, infelizmente, demora, às vezes, mais de um ano. Nos Açores existem cerca de 400 doentes que fazem hemodiálise, segundo a Delegação Regional da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais. Mais de 13 mil açorianos aguardavam em setembro por uma cirurgia nos hospitais da região. Segundo dados da Direção Regional da Saúde, registou-se um aumento de 13% na lista de espera face ao período homólogo, isto é, ao mesmo mês do ano passado. No final de setembro, o Hospital de Ponta Delgada tinha 8.600 utentes em lista de espera. Já o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira tinha 3.148 doentes e no Hospital da Horta o número de inscritos para a cirurgia era de 1.439.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Apenas 25 das 72 entidades privadas dos Açores que estão obrigadas a apresentar planos de prevenção da corrupção estão registadas no Regime Geral de Prevenção da Corrupção, revelou o presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção. José Moraes Lopes, presidente daquele mecanismo, considerou que há um déficit de 47 entidades que não estão registadas e têm de o fazer, sob pena de serem alvo de coimas se ultrapassados os prazos legais. O responsável falava em Ponta Delgada, na sequência de uma audiência de cumprimentos ao presidente do Executivo açoriano.
Destes 153 entidades que são obrigadas a apresentar estas propostas, nós tivemos, fizemos já uma amostra àquilo que foi feito e há muitas, eu diria que uma grande parte apresentou os planos de prevenção da corrupção, outra parte ainda não, ou não estão totalmente cumpridos, mas há uma grande parte que já estão cumpridos.
O responsável considerou que no setor privado há necessidade de envolver as empresas nesta conjuntura global de prevenção, uma vez que estas são entidades que muitas vezes parecem estar arredadas deste problema.
A nível dos privados, como eu disse, há 72 entidades que estão abrangidas pelo Regime Geral de Prevenção da Corrupção, nos Açores, na região autónoma dos Açores, e só há 25 que estão registradas. Aqui, sim, há um déficit ainda da necessidade de se registarem, 47, porque ainda não estão registradas, e têm que o fazer.
Por sua vez, o Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, defendeu legislação mais objetiva para tornar mais eficaz o combate à corrupção.
A existência de um quadro legislativo que seja mais objetivo possível. Há normas que são confusas, excessivamente subjetivas, de variada e contraditória interpretação, que eu penso que, em alguns casos, não ajudam nada ao entendimento da objetividade dos comportamentos dos decisores.
Nos Açores existe um gabinete de prevenção da corrupção e da transparência que foi criado em 2021 com o objetivo de prevenir a corrupção na administração regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A CGTP Açores apresentou hoje o caderno reivindicativo para 2026, que inclui ao aumento mínimo de 15% em todos os salários, acréscimo regional ao salário mínimo de 5 para 10% e aumento para 100 euros da remuneração complementar.
É urgente o aumento geral de todos os salários em pelo menos 150 euros ou 15%. E este aumento não se traduzirá num verdadeiro aumento do poder de compra, mas sim uma eliminação de parte do poder de compra que os trabalhadores foram perdendo nos últimos anos. Em paralelo, considerando o aumento da inflação e o diferencial do custo de vida entre os Açores e o continente, consideramos que já vem tarde, mas que deve vir em 2026, o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo, de 5% para 10%, e o aumento da remuneração complementar para 100 euros.
Rui Teixeira, coordenador da CGTP Açores, que falava em conferência de imprensa para a apresentação do caderno reivindicativo dos trabalhadores açorianos para o próximo ano. O sindicalista também defendeu a aplicação das 35 horas semanais para todos os trabalhadores da região.
E porquê? Nós estamos a falar nos últimos anos de avanços tecnológicos que foram muito significativos. E estes avanços tecnológicos traduziram-se em concreto naquilo que é a vida diária das empresas e dos trabalhadores. A par disto, os últimos anos têm trazido também exigências crescentes sobre os trabalhadores, como se fosse apenas aos trabalhadores que coubesse resolver aquilo que são os problemas da economia, e não é.
Na apresentação do caderno reivindicativo, o coordenador da CGTP também se referiu ao pacote laboral apresentado pelo Governo da República, defendendo a sua retirada por completo, porque só vai agravar esta realidade. A proposta de aumento de 5 para 10% do acréscimo regional ao salário mínimo nacional nos Açores teria um impacto brutal no crescimento da economia, defendeu o primeiro subscritor de uma petição sobre esta medida. Nos Açores já existe um acréscimo regional ao salário mínimo nacional que faz aumentar o valor a pagar aos trabalhadores em 5% sobre o salário em vigor no restante território nacional, mas a petição entregue no Parlamento e subscrita por quase 4 mil pessoas, exige que esse aumento suba para 10%.
Teria um impacto brutal em toda a economia açoriana e teria um efeito ainda muito maior do ponto de vista social se nós tivermos a coragem, do ponto de vista político, aumentarmos dos 5% para os 10%. Porquê ser feito desta forma? Porque desta forma é possível, através da Assembleia Regional, e vai consagrar todos os trabalhadores do setor privado.
Vítor Silva, dirigente sindical e primeiro subscritor da petição pelo aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional na região autónoma dos Açores, que falava numa audição ontem na Comissão de Política Geral do Parlamento. Também ouvido nesta comissão, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, Marcos Couto, transmitiu uma posição contrária à de Vítor Silva, considerando que o aumento do salário mínimo teria um impacto negativo nas contas das empresas açorianas, que já são fortemente penalizadas pelas despesas de contexto face ao resto do país.
Criar regras de retribuição que não tenham a ver com a realidade do mercado é, no mínimo, perverso.
Opinião semelhante tem o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, que considerou que este aumento salarial no arquipélago não é viável para os empregadores regionais.
Empregadores, temos de ter consciência que o aumento do salário mínimo já tem um complemento de 5%, não, já estamos a surgir, que já faz uma diferença em relação ao aumento do continente. Essa petição dos 10% para nós não é viável. Se a gente olhar para as pessoas e para as necessidades que as pessoas têm, para dar no ordenado 1.000 euros, portanto, não é nada que possa constrangir alguém, mas a questão para as entidades, para os empregadores, não é a questão das 1.000 euros que tem que se pagar a eles. É o que se tem que pagar a eles e todos os outros que estão lá acima.
O salário mínimo nacional em Portugal é de 870 euros brutos mensais, mas esse valor que deverá aumentar para 920 euros em 2026.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Pela primeira vez, o Azores Bot, o Festival Regional de Robótica, vai contar com equipas vindas das Ilhas Terceira e Pico. Novas provas, formações e uma palestra são outras das novidades a acontecer a partir de amanhã e até sábado na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Nesta quinta edição vão participar 19 equipas, sendo 16 da maior ilha açoriana, 2 da Terceira e 1 do Pico.
Vamos ter equipas da Terceira e também do Pico, para além das equipas já habituais de São Miguel, e portanto tornamos o festival um pouco mais regional. Por outro lado, temos provas novas ligadas à robótica que vão também tornar o festival mais atrativo, com mais provas para o próximo ciclo, desafios um bocadinho diferentes. O que há mais de novo? Temos 3 formações, uma em soldadura, outra em impressão 3D, uma outra ligada à formação mesmo em robótica, robótica industrial, lecionada ou apoiada por um professor que vem de fora, que é o professor Manuel Silva, que vem do Instituto Politécnico de Porto. Temos também outras atividades paralelas, uma delas é uma conferência por este mesmo professor, que será no dia 23 de outubro, na quinta-feira, ao final do dia, às 8 horas.
A Atlântida, José Cascalho, membro da ProBot, Associação de Programação e Robótica dos Açores, organizadora da iniciativa, revela que as competições First Challenger, Robô, Empilhador e Vulcano vão juntar-se outras.
Temos uma prova nova chamada AI Challenger, que é uma adaptação deste First Challenger, em que os miúdos, os alunos, irão usar agora uma câmara com inteligência artificial e terão que usar para fazer provas um pouco diferentes daquelas que o First Challenger faz. Portanto, é uma prova um bocadinho mais desafiante. Há ainda provas para os mais pequenos, para o segundo ciclo, que é a prova de Leg Spike. Esta prova Leg Spike avançou porque as escolas têm este tipo de Lego e no qual podem construir pequenos robôs. E o desafio aqui é puxar um pouco a criatividade e lançar desafios aos participantes desta prova para eles montarem, testarem e depois experimentarem soluções para desafios.
Os interessados em assistir à iniciativa podem fazê-lo na manhã de sábado. O Azores Bot 2025 vai decorrer entre quinta-feira e sábado nas Portas do Mar, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, a Praia da Vitória acolhe desde ontem até ao próximo dia 1 os campeonatos do mundo de Fórmula Wing e Fórmula Kite. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A Baía da Praia da Vitória é o palco e a organização está a cargo do Clube Naval da Praia da Vitória. São mais de 100 participantes, o que tem grande impacto para a economia local, para a autarquia. Esta é uma oportunidade para valorizar a Baía da cidade.
Vamos ter atletas de todas as idades, mas também de todo o mundo na nossa Baía. E para nós, enquanto autarquia, valorizar os desportos náuticos e conseguir garantir que nós temos uma Baía de excelência, nós temos que continuar a defendê-la e temos que ter parceiros como estes, temos que ter eventos como estes, mas também é importante apoiar-nos e não vamos ser só nós a apoiarmos um evento desta natureza, porque é um evento muito grande, é um evento mundial para nós esta partilha será importante, mas não tenho dúvida de que as partilhas de excelência que os atletas também terão entre si e as vivências que vão ter na nossa Baía vão reforçar certamente o interesse não só nesta prática desportiva, mas também praticá-lo numa Baía como a nossa.
Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal da Praia de Vitória. Por parte da organização, a expectativa é grande.
Começou por uma ideia o ano passado de se fazer um campeonato mundial, mas depois, ao longo do tempo, com diálogos que o nosso coordenador Carlos Borges estabeleceu com as associações internacionais, conseguimos que houvessem que acabasse por ser dois em um. Portanto, é uma mais-valia não só para o Clube Naval e para a divulgação da modalidade, como também para a praia e a promoção dos desportos náuticos e da Baía, que, conhecida a nível internacional, é sempre uma mais-valia, continuar a promover e a mostrar o que temos cá em termos de condições e de desporto. O Clube Naval já não é de agora que organiza estas provas, já tem historial, contudo estas modalidades são duas modalidades em voga, podemos dizer que estão em voga, que está a ser ambas as modalidades muito atrativas, muito procuradas, portanto acho que isso também contribuiu para, não só para a expectativa, mas para a confirmação, por exemplo, do número de inscritos.
Rita Borges, presidente do Clube Naval da Praia da Vitória. Baía e centro da cidade da Praia da Vitória enchem-se de emoção, cor e energia, com as melhores velas do mundo a disputar títulos e a mostrar o que de melhor se faz nos mares dos Açores até ao próximo dia 1 de novembro.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar mais uma edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.